estudantes que fizeram o Enem no ano passado vão poder concorrer a 150 vagas em 6 cursos de graduação oferecidos pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA.
Essa é a primeira seleção da instituição com sede em Foz do Iguaçu, no Paraná. As inscrições estão abertas até o dia 16.
De acordo com o reitor da UNILA, Eljo Trindade, até o início da semana foram feitas 1.200 inscrições, mas esse número deve dobrar até o final do prazo.
A maior procura é por estudantes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mas existem também inscritos do Nordeste e do Norte.
O ingresso dos alunos, marcado para o mês de agosto, e metade das vagas são para brasileiros e as outras 150 para estudantes da Argentina, do Uruguai e do Paraguai.
Como já dissemos, os estudantes brasileiros vão ser selecionados pela nota no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2009. Já a seleção dos estrangeiros vai ser feita pelos Ministérios da Educação de cada país.
Vamos saber mais na entrevista que Ramon Guzmão fez com Eljo Trindade, reitor da UNILA.
Por que que demorou tanto para a UNILA começar a funcionar?
Na realidade, nós tivemos, com um trâmite de 2 anos, aprovação no Senado em 17 de novembro de 2009, a sanção presidencial em 19 de janeiro de 2010 e a minha nomeação como reitor em março de 2010. Então, só a partir desse momento que a universidade teve condições de começar a funcionar enquanto universidade. Então, em agosto de 2010, nós vamos começar as aulas, só que nós tomamos a seguinte decisão. A implantação da UNILA estrategicamente se dá em 2 momentos. Num primeiro momento, a partir de agosto, ela vai ter um pequeno número de cursos, 6 cursos, que comportarão, cada um com 50 vagas, 300 vagas, sendo que a metade dessas vagas, como a lei prevê, serão metade serão para alunos brasileiros e a outra metade para alunos de países da América Latina. Nesta primeira seleção, nós nos restringimos aos 3 países do Mercosul.
Então, resumindo aí, a seleção para esse semestre inaugural da UNILA vai ser por meio do Enem, mas sem utilizar o SISU. É isso, reitor?
Exatamente. Nós selecionamos 6 cursos nesse momento. Nós vamos ter 2 cursos de engenharia, um deles de engenharia renováveis, outro de engenharia civil de infraestrutura, que são as grandes obras que a América Latina precisa para se integrar fisicamente, um curso de ciências biológicas que se chama ecologia e biodiversidade, que é um tema de grande importância para a América Latina, um curso de economia e integração, um outro de sociedade, Estado e política na América Latina, um curso na área de relações internacionais e integração regional.
Existe um endereço eletrônico, um site da universidade onde procurar informações?
Na nossa página, que é www.unila.ufpr.br, e aí os alunos vão obter todas as orientações, o prazo, os alunos terão tempo para se inscrever até meados do mês de julho.
Conversamos com Eljo Trindade, reitor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Muito obrigado pela entrevista.
Um abraço, muito obrigado.
E o Ministério da Educação já divulgou a segunda chamada dos candidatos pré-selecionados do programa Universidade para Todos, ProUni.
Para saber o resultado, o candidato deve acessar a página do ProUni e informar os números do CPF de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
Os pré-selecionados têm até o dia 16 desse mês para apresentar os documentos na instituição de ensino privada escolhida.
A lista de documentação está disponível na página do ProUni na internet, ou o candidato deve procurar a instituição de ensino.
O MEC informou que está programada uma terceira chamada para o dia 21 de julho, caso ainda existam bolsas de estudo a serem preenchidas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Conab estima colher mais de 146 milhões de toneladas de grãos na safra 2009-2010.
Astronomia, astronáutica e mudanças climáticas devem ser mais discutidas nas escolas.
Polícia Rodoviária de Foz do Iguaçu faz a maior apreensão de maconha da história do país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Suspensa ação penal contra envolvido em acidente de trânsito com vítima fatal.
Procuradora é condenada no Rio de Janeiro por torturar criança de 2 anos.
Presidente do TSE vai visitar áreas de votação afetadas pelas chuvas.
Boa noite. Foi suspenso pelo ministro do Supremo, Marco Aurélio, o processo penal em curso na primeira vara criminal de Pinheiros, em São Paulo, contra um estudante envolvido em um acidente de trânsito que resultou em morte.
O acidente ocorreu em abril do ano passado, quando os automóveis conduzidos pelo estudante e pela vítima colidiram. O motorista que veio a falecer estava alcoolizado, segundo laudo necroscópico.
Na decisão, o ministro Marco Aurélio concedeu a liminar para suspender, até o julgamento do habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, a ação penal ajuizada contra o estudante.
Presidente do TSE visita amanhã Palmares, em Pernambuco, para verificar a situação dos cartórios eleitorais e locais de votação afetados pelas chuvas. Repórter Sérgio Oliveira.
O ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, viaja nesta sexta-feira, dia 9, para Pernambuco, onde visitará o município de Palmares, a 120 quilômetros do Recife, para verificar os estragos causados pelas recentes chuvas na área de votação e em cartórios eleitorais. O ministro chega ao 12h45 no Aeroporto Internacional do Recife e de lá segue diretamente de helicóptero até Palmares. Ao final da visita, o ministro Ricardo Lewandowski retorna ao Recife, onde o presidente do TRE pernambucano, Roberto Lins, lhe fará um relato sobre a situação da justiça eleitoral no estado. Na próxima semana, o presidente do TSE irá a Alagoas também para se inteirar da situação da justiça eleitoral no estado, depois das fortes chuvas que devastaram vários municípios.
A Justiça do Rio de Janeiro condenou a 8 anos e 2 meses de prisão a procuradora de justiça aposentada Vera Lúcia de Santana Gomes, acusada de maltratar uma menina de 2 anos que estava sob sua guarda provisória.
A procuradora foi condenada a 6 anos de reclusão pelo crime de tortura. A sanção, no entanto, foi aumentada em 1/6 por se tratar de crime cometido contra criança e em mais 1/6 pelo fato de o crime ter sido cometido de forma continuada.
O Ministério Público recorreu para que a pena seja aumentada.
Ainda no Rio de Janeiro, a justiça determinou a transferência do goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes das Dores de Souza, e de seu amigo e funcionário, Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, para o estado de Minas Gerais.
A justiça mineira também está apurando a participação dos dois, presos temporariamente, no desaparecimento da modelo Elisa Samúdio, ex-namorada do atleta. Elisa está desaparecida desde o início de junho e o goleiro é um dos principais suspeitos.
A transferência deve ocorrer ainda hoje.
E o Superior Tribunal de Justiça homologou sentença de divórcio, guarda e pensão alimentícia fixada nos Estados Unidos. Detalhes do caso com Sheila Noleto.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça homologou sentença estrangeira que decretou o divórcio entre uma brasileira e um americano. A decisão também definiu a guarda dos filhos do casal e o valor da pensão alimentícia deles. A sentença é da vara de família do condado de Greenville, no estado da Carolina do Sul, Estados Unidos. O casamento durou 9 anos. O divórcio foi homologado pela justiça americana em janeiro do ano passado. Ao voltar ao Brasil, a ex-esposa acionou a justiça de São Paulo para pedir aumento da pensão e ter autorização para mudar os filhos de escola. A brasileira alegou que na época em que o acordo teria sido firmado, não teve condições financeiras para questionar os valores definidos em juízo. Ao julgar o caso, a ministra relatora Eliana Calmon explicou que as alegações da ex-esposa não são suficientes para anular a sentença. A ministra esclareceu ainda que a guarda dos filhos menores e o valor da pensão alimentícia podem ser revistos no Brasil em outra ação que já está sendo movida na vara de família da comarca de Campinas, no interior de São Paulo.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Emissoras interessadas podem reproduzir o conteúdo da Rádio Justiça. Basta acessar o site www.radiojustica.jus.br. BR. Informações no telefone 0-3261-3217-3980.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Congresso aprova lei de diretrizes orçamentárias para 2011.
E mudança na Constituição aprovada pelo Senado torna o divórcio mais fácil.
São os destaques de hoje no Jornal do Senado, que está começando agora.
Boa noite. O Congresso Nacional aprovou hoje pela manhã a lei de diretrizes orçamentárias para 2011, depois que os líderes partidários chegaram a um entendimento sobre as mudanças propostas pelo relator do projeto, o senador Tião Viana, do Acre.
O texto determina que o orçamento de 2011 deverá prever o aumento real do salário mínimo e das aposentadorias e pensões vinculadas ao INSS para o próximo ano.
Além da importância que tem para direcionar a elaboração do orçamento federal, a votação da LDO é uma exigência constitucional para que o Congresso possa ter recesso parlamentar no meio do ano.
E já foram escolhidos os senadores que vão integrar a comissão do Congresso, que vai representar a casa durante o recesso, entre os dias 18 de julho e 1º de agosto, como determina a Constituição.
Os 7 senadores titulares e 7 suplentes foram anunciados em plenário pelo terceiro secretário, senador Mão Santa, do PSC do Piauí.
Eduardo Suplicy, PT, e João Ribeiro, PR. Suplentes, Antônio Carlos Valadares, PSB, Marcelo Crivella, PRB, José Sarney, PMDB, Renan Calheiro, PMDB. Suplentes, Romero Jucá, PMDB, Valdir Raul, PMDB, Adelmir Santana, DEM, titular, e Lúcia Vânia, PSDB. Suplentes, Demóstenes Torres, DEM, Eduardo Azeredo, PSDB, PTB, titular, Epitácio Cafeteira, e suplente, Jim Agel.
Também fazem parte da comissão representativa, que será presidida pelo senador José Sarney, 17 deputados.
Entre as atribuições do colegiado estão autorizar viagens ao exterior do presidente da República e do vice, quando a ausência exceder a 15 dias, e liberar dinheiro extraordinário do orçamento.
O Senado poderá encerrar o semestre na próxima semana, tendo votado diversas matérias que estavam na pauta.
No esforço concentrado, que resultou em mais de 5 horas de votação nesta quarta-feira, foram aprovados 14 projetos e propostas de emenda à Constituição, 10 autorizações de empréstimos e várias indicações de autoridades.
Na terça-feira, os senadores já tinham votado a indicação de 13 autoridades e outros 3 projetos.
O presidente do Senado, José Sarney, disse hoje que vai entrar em entendimento com o presidente da Câmara dos Deputados para definir um calendário para o parlamento votar propostas importantes antes das eleições.
Estamos entrando em contato, negociando com o presidente da Câmara as datas que nós vamos fazer o esforço concentrado em 2 dias, no próximo mês.
A ideia é realizar sessões 2 vezes por mês a partir de agosto em vários esforços concentrados. Essa seria a solução para manter as votações durante a campanha eleitoral, que vai durar quase 3 meses.
Vai ficar mais fácil divorciar-se. É que o Senado aprovou uma mudança na Constituição para tornar menos burocrática a dissolução do casamento.
Atualmente, o divórcio só é possível depois de 1 ano de separação judicial ou se comprovada a separação informal do casal por mais de 2 anos.
A proposta do ex-deputado Antônio Carlos Biscaia acaba com esses prazos, como explica o repórter Maurício De Sante.
A Constituição vai dizer simplesmente que o casamento pode chegar ao seu final por meio do divórcio. O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, acredita que a mudança nas regras do divórcio vai facilitar a vida das pessoas, agilizar os processos e diminuir a espera para aqueles que desejarem se casar de novo.
Essa é a chamada PEC do divórcio direto. Com isso, o divórcio já pode ser feito a qualquer tempo, como acontece em qualquer lugar do mundo.
Mas nem todos os senadores entendem a PEC do divórcio como um avanço. O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, por exemplo, acha que as mulheres têm muito a perder com a mudança.
Nós estamos colocando, sobretudo as esposas, numa situação de insegurança, aprovando a dissolução do casamento de maneira tão rápida.
O divórcio foi admitido no Brasil há 33 anos, com a aprovação pelo Congresso Nacional da Emenda Constitucional número 9 de 1977.
A mudança que altera o prazo para o divórcio começa a valer na próxima semana. Na terça-feira será realizada reunião conjunta das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado para promulgar a emenda constitucional.
A análise dessa proposta foi concluída ontem à noite pelo Senado, que também aprovou a PEC da Juventude.
Apresentada pelo deputado Sandy Júnior, do PP de Goiás, a proposta assegura quem tem de 15 a 29 anos de idade benefícios e direitos garantidos pela Constituição.
Estabelece, por exemplo, que deverá ser priorizada a execução de políticas públicas voltadas à juventude.
E prevê a criação de programas sociais para jovens com dependência química ou com deficiência física ou mental. Uma preocupação que os governos precisam ter, como advertiu a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás.
Em relação à juventude brasileira, as políticas públicas de todos os governos até hoje, apesar dos esforços e dos diálogos que travamos a respeito deste assunto, nós temos que dizer que as políticas públicas para a juventude fracassaram. E é preciso que haja uma urgente preocupação no sentido de buscar uma linguagem que atraia esses jovens para a escola, para o esporte, para o lazer.
A promulgação da emenda constitucional sobre os direitos da juventude também está marcada para a próxima terça-feira.
Impedir a aposentadoria por interesse público de juízes e integrantes do Ministério Público que cometerem crimes como acontece atualmente.
Esse é um dos pontos previstos em proposta de emenda constitucional aprovada no esforço concentrado realizado pelo Senado.
Juízes e procuradores ou promotores poderão perder seus cargos por decisão do tribunal ou conselho ao qual estejam vinculados.
A senadora Edeli Salvatti, do PT de Santa Catarina, contou como tomou a decisão de apresentar a proposta.
Em 2003, quando a Corte Especial do Tribunal Regional Federal de Brasília aposentou compulsoriamente dois juízes flagrados comprovadamente na venda de sentenças para traficantes de drogas.
E vai para a sanção presidencial o projeto que altera o Estatuto do Torcedor para punir com mais rigor quem se envolver em tumultos nos jogos de futebol.
O torcedor pode, por exemplo, ser proibido de frequentar os estádios por até 3 anos, de acordo com o projeto aprovado ontem à noite pelo Senado.
Você pode obter mais informações sobre estas e outras propostas que estão no Senado na internet. O endereço é www.senado.gov.br.
Preocupado com a possibilidade de um colapso no Nordeste, o senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, defendeu que o governo faça investimentos pesados no sistema de serviços públicos, com planejamento e, ao mesmo tempo, urgência.
Roberto Cavalcante adverte que os investimentos em infraestrutura, principalmente em rodovias e portos, são necessários para que o ritmo de crescimento na região não seja prejudicado.
Não estou sendo pessimista nem fazendo terrorismo. Ocorre que os investimentos em infraestrutura demandam tempo. E se não agilizarmos as obras e os serviços nessas áreas, com planejamento e competência, nossa atividade econômica pode ser prejudicada. Mais do que isso, pode ocorrer um colapso em determinados setores.
O líder do PSDB, senador Arthur Virgílio, disse que ficou para o próximo esforço concentrado no Senado a votação de sua proposta que resolve o problema funcional de servidores públicos cedidos a órgãos da União, entre eles servidores do SERPRO.
Arthur Virgílio espera que também seja votado em agosto o projeto que corrige a situação de milhares de pessoas contratadas pela Aeronáutica após aprovação em concurso para a formação de soldado especializado.
Após 6 anos de trabalho, eles foram dispensados como se fossem recrutas, reclamou o senador.
Quero conversar com o próprio comandante militar da Aeronáutica sobre isso exatamente no mês de agosto. Tem um depoimento contundente de um desembargador federal que diz que eles têm direito. Vejo a situação específica dessas talvez 20 mil pessoas no país inteiro que fizeram concurso e não estão tendo seus direitos assegurados pelo edital do concurso respeitados.
A senadora Séries Slessarenko, do PT do Mato Grosso, disse ter a impressão de que as autoridades nada fazem para evitar tragédias anunciadas, como a que envolve a jovem Elisa Samúdio e o goleiro Bruno do Flamengo.
Senadora lembrou que, segundo a imprensa, Elisa, que teria tido um filho de Bruno, registrou queixa contra ele em outubro do ano passado.
teria que ter tido ação preventiva para impedir este ato de crueldade. Infelizmente, essa distorção de um homem machista e reacionário está muito presente em muitos cantos desse país, nos diversos Brunos que existem por aí. Precisamos, senhores e senhoras, dar efetividade às ações que impeçam a violência e, no futuro, não precisarmos mais noticiar ações tão lamentáveis como a do goleiro Bruno. Realmente é dramática a situação da violência contra a mulher.
O goleiro está preso, acusado de lesão corporal, sequestro e cárcere privado de Elisa Samúdio.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.